Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 29. Lemos voltara satisfeito com o resultado da sua exploração. Era o velho um espírito otimista, mas à sua maneira confiava no instinto infalível de que a natureza dotou o bipedicial para farejar seu interesse e descobri-lo. Tinha, pois, como impossível que um moço, em seu perfeito juízo, dirigido por conselho de homem experiente, repelisse a fortuna que de repente lhe entrava pela paporta da casa, e casa da rua do hospício a 60.000 réis mensais, para tomar pelo braço e conduzi-lo de carruagem, recostado em fofas almofadas, a um palácio nas Laranjeiras. Sabia Lemos que os escritores, para arranjarem lances dramáticos e quadros de romance, caluniavam a espécie humana atribuindo-lhe estutices desejais, mas na vida real não admitia a possibilidade de semelhantes fatos. Não se recusam sem contos de réis, pensava ele, sem uma razão sólida, uma razão prática. O Seixas não a tem, pois não considero como tal essas palavras ocas de tráfico e mercado, que não passam de um disparate. Queria que me dissessem os senhoralistas o que é esta vida, senão a quitanda. Desde que nasce um pobre diabo, até que o leve à breca não faz outra coisa senão comprar e vender. Para nascer é preciso dinheiro, e para morrer ainda mais dinheiro. Os ricos alugam seus capitais, os pobres alugam-se a si, enquanto não se vendem de uma vez, salvo o direito do estelionato. Mas convencido de que Seixas não tinha o que ele chamava uma razão sólida para rejeitar o casamento proposto, não vira Lemos na primeira recusa senão um disfarce. Ou talvez o impulso dessa tímida existência, que os escrúpulos costumam opor à tentação. Esperava, pois, pela salutar revolução que dentro de poucos dias se devia operar nas ideias do mancebo. Ao sair da casa de Seixas, Lemos dirigiu-se à casa do Amaral, onde entabulou uma negociação que devigorar o êxito da primeira. Desenganado o moço da Adelaide e dos 30 contos, não tinha remédio senão aceitar a consolação dos 100, consolação que levaria o pio de uma vingançazinha. Não sei como pensarão da fisiologia social de Lemos. A verdade é que o velhinho não mostrou grande surpresa quando uma bela manhã veio dizer-lhe seu agente que o procurava um moço de nome Seixas. Esse agente chamava-se Antônio Joaquim Ramos, e era o mesmo de quem o velho tomara emprestado o nome. Estava prevenido pelo patrão desta circunstância que não surpreendia, pois era jubilado em tais alicantinas. Que espere? Então, velho. Tinha Lemos na loja da casa de morada uma coisa chamada escritório de agências. Era um corredor que dava a porta para a rua e estendia-se até a área do fundo, onde o velho trabalhava dentro de uma espécie de gaiola, feita de tabique de madeira com balaustres. Fora daí, respondera. Era seu costume sempre que a tratar de negócio importante, ruminá-lo de antemão para não ser tomado de improviso. Foi o que fez nesse momento. De que disposições virá o sujeito? Quererá sondar-me a respeito da noiva, desconfiado de que pretendo impingir alguma carcaça. Ah, por este lado não há perigo. Terá intenção de regatear. A menina não se importa de chegar até os 200 e aposto que se for preciso vai por aí fora, que isso de mulher, o dinheiro faz-lhe cócegas. Mas é que não estou pelos altos. Seguro-me nos 100 que daí não me arrancam. Quando muito uns 20 de quebra, para o enxoval e nem mais um real. Tendo feito seus cálculos, Lemos ergueu a porta do cubículo e gritou para a frente do armazém. Mas entrar, quando Seixas chegou ao escritório, já Lemos estava de novo trepando no mocho e debruçado à carteira continuava a despachar seus negócios. Sem erguer a besta fez com a mão esquerda um gesto ao moço indicando-lhe o sofá. Queira sentar-se, já lhe falo. Terminada a rata, enruta como um maborrão, Lemos fechou-a na competente cacapa, pôs-lhe sobrescrito e só então girando sobre de um mocho, como uma figurinha de catavento, apresentou à frente ao moço. O senhor deseja falar-me?
Perguntou.
Já se não recorda de mim? Perguntou Seixas inquieto. Tenho uma lembrança vaga. O senhor não me é de todo estranho. Não há 3 dias estivemos juntos, tornou Seixas. É verdade que pela primeira vez. Há 3 dias. E Lemos fez semblante de recordar-se. Desde entrara, Seixas mostrara em sua fisionomia, como em suas maneiras, um constrangimento que não era natural ao seu caráter. Parecia lutar contra uma força interior que o demovia da resolução tomada, mas se não podia subtrair-se a esses rebates, dominava-se bastante para subjugá-los à necessidade. O O esquecimento de Lemos, porém, o abalara aquela firmeza momentânea. No semblante do moço pintou-se imediatamente a vacilação do espírito. Não escapou essa alteração ao velho que, recostando-se na cadeira e olhar o gênio de olhar de interlocutor de meio perfil, se desfez em exclamações de surpresa. Ora, o senhor Seixas, o meu amigo, desculpe, isto de negociantes. Senhor deve saber. Temos a memória na carteira ou no borrador. São tantas as coisas de que nos ocupamos que realmente só uma cabeça de dutas folhas, como esta, pode chegar para tanto. O velho soltou uma risadinha cacofônica e apontou para um livro mercantil colocado sobre a carteira. Aqui está a minha, rubricada pelo Tribunal do Comércio e competentemente selada, com todas as formalidades legais. Ah! Então, meu amigo, que manda a seu serviço? O senhor Ramos mantém a proposta que me fez anteontem em minha casa? Perguntou Seixas. Lemos fingiu que refletia-se. Um dote de 100 contos no ato do casamento é isto. Resta-me conhecer a pessoa. Este ponto, parece-me que deixei-o bem claro. Não tenho autorização para declarar, senão depois de fechado o nosso contrato. O senhor nada me disse a este respeito. Estava subentendido. Qual a razão deste mistério? Faz suspeitar algum defeito? Observou Fernando. Garanto-lhe que não, se o enganar, o senhor está desobrigado. Ao menos pode dar-me algumas informações. Todas? Seixas dirigiu ao velho uma série de interrogações acerca da idade, educação, nascimento e outras circunstâncias que lhe interessavam. As respostas não podiam ser mais favoráveis, aceito, concluiu o moço. Muito bem. Sinto, mas com uma condição. Sendo razoável, preciso de 20 contos até amanhã sem falta. O velho saltou na cadeira. Este caso o apanhava de surpresa. Meu amigo, se dependesse de mim. Mas o senhor sabe que necte de negócio ou apenas um procurador oficioso. Não tenho ordem para adiantar a menor quantia. Quando o adoto, depois de realizado o casamento, este sim garanto. Não pode emprestar-me sobre essa garantia. Ao Lemos escapou uma careta que ele procurou disfarçar. Tem razão, observou Seixas sem alterar-se. Vossa senhoria não me conhece, senhor Ramos, e a posição em que me coloquei dando este passo não é própria de certo para inspirar confiança. Não é isso, homem, acudiu o velho ainda um tanto atrapalhado, mas é que há viver e morrer. Desculpe-me o incômodo que lhe hei, tornou o moço fazendo um cumprimento de despedida. O negociante estava tão atarantado e perplexo que não correspondeu à cortesia de Seixas e o viu sair do escritório, deciso sobre o que havia de fazer. A para que diabo quererá este marrecos 20 contos? Aposto que anda aqui volta do Alcazar. O rapaz está caído por alguma das tais franzinhas e elas que são umas jiboias, finas como um alhambre, mas capazes de engolir um homem. Que dirá isso a senhora, minha pupila? Estará disposta a correr todos os riscos e perigos da transação. Neste ponto de seu monólogo, o velho, recobrando sua petulante agilidade, deu uma corrida à porta do armazém, onde ainda chegou a tempo de avistar o moço, que afastava-se a passos lentos, pensativo de cabeça baixa. Oh, senhor Seixas. A favor. O negociante adiantara os passos na rua Ua para o encontro do moço. É só uma pergunta. Foi logo dizendo o velho para não incutir vã esperança. Se recebesse os 20 contos, ficava fechado de uma vez o nosso ajuste.
Sem dúvida, declare.
Não tínhamos mais objeção de qualquer espécie? Nem essas patranhas de honra e dignidade andam por aí uns certos sujeitos a embaçar os outros. Negócio decidido. Sem olhar a fazenda, quero dizer, a pequena, sendo ela como o senhor assegurou.
Está visto?
Escute, não prometo nada, mas espere-me amanhã em sua casa, que eu lá estarei por volta das 9. Lemo aviou uns negocinhos, muniu-se de uma folha de papel selado de 20 mil réis e depois de jantar deu um pulo às laranjeiras. Aurélia estava lendo na sala de conversa, mas o estilo de George Sand não conseguia nesse momento cativar-lhe o espírito que às vezes batia as asas, e lá se ia borboleteando pelo azul de uma cesta amena. Quando lhe anunciaram o Lemos, ela sobressaltou-se, e o tremor que age roça as asas da narina, revelou a comoção interior. Uma pequena dificuldade que ocorreu naquele nosso negócio é o que me traz.
Qual?
Feixas. Pedi que não pronuncie este nome, disse a moça com um modo austero. É verdade. Desculpe a Aurélia a precipitação. Ele exige 20 contos de reavista, até amanhã, sem o que não aceita. A moça proferiu esta palavra com aquele timbre sibilante que em certas razões tomava sua voz,
e que parecia o Ranger do diamante no vidro. Cobrira-se-lhe o semblante de uma palidez mortal, e por momentos parecia que a vida tinha abonado aquele formoso vulto, congelado em uma estátua de mármore. Não percebeu Lemos esse profundo confrangimento, atrapalhado como estava a tirar do bolso uma das folhas de papel selado que estendeu sobre a mesa, alisando-a com as palmas das mãos. Depois, molhando a pena, apresentou-a à moça, uma ordenzinha. Aurélia sentou-se à mesa e traçou com uma letra miúda de talho igálico algumas linhas. Para que pede lhe este dinheiro? Perguntou a menina enquanto escrevia. Não me quis dizer, mas eu suspeito. E tratando-se de uma união, de que depende o seu futuro. A Aurélia, não devo ocultar coisa alguma. É um favor que lhe agradeço. Não tenho certeza, mas desconfio que é uma rapaziada. O nosso José Clemente fez um palácio para guardar os doudos, mas vieram os meus francesinhos e inventaram o tal Alcazar, que é uma casa de fazer doudos, de modo que já eles não cabem na Praia Vermelha. A Aurélia mordia a extremidade da caneneta, cujo marfim escurecia entre os dois rocais de seus dentes de pérola. Não importa, e assinou ordem. No dia seguinte, à hora aprazada, estava o Lemos em casa de Seixas. O senhor é o rapaz feliz. Aqui lhe trago a bolada. O negociante tirou do bolso a segunda folha de papel selado. Temos que passar primeiro um recibozinho.
Dermo!
Depois de uma pequena discussão em que os escrúpulos de Seixas relutaram contra a imposição da necessidade, assinou o moço contrariado esta declaração. Recebido o imo. Senhor Antônio Joaquim Ramos, a quantia de 20 contos de réis como o avanço do dote de 100 contos, pelo qual me obrigo a casar no prazo de 3 meses com a senhora que me for indicada pelo mesmo senhor Ramos, e para garantir empenho minha pessoa e minha honra. Depois de verificar que o recibo estava em regra, Lemos contou com a destreza de um cambista o maço de notas que trazia e o entregou ao moço recolhendo uma das cédulas. 19 contos 980 mil réis. Com 20 de selo. Seixas recebeu o dinheiro com tristeza. Maga não feliz? Soltando a sua implicante risadinha, Lemos fez 2 piruetas, deu 3 saltinhos, beliscou a coxa de seu interlocutor e desceu a escada como uma bola de borracha aos ricochetes.